Hoje, 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Brasil possui quase 5 mil crianças e adolescentes aptas para adoção. Já o número de habilitados ultrapassa 35 mil famílias, que na Câmara, a Comissão de Direitos Humanos, vai promover amanhã uma audiência pública interativa para discutir o papel do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Bom dia, deputado. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico.
Bom, eu que agradeço e desejar um bom dia para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Bom dia, boa semana.
Deputado, o foco do debate amanhã, pelo que entendemos aqui, é a situação dos jovens que chegam aos 18 anos e precisam deixar os abrigos, né? A proteção legal vai até os 18, a proteção propriamente dita. Existem políticas públicas voltadas para esses jovens?
Eu diria que é preciso incluir esses jovens em todas as políticas públicas. Na política de saúde, na política de educação, na política de assistência, na política de geração de emprego e renda. Enfim, nós temos, por exemplo, as repúblicas jovens, mas elas não chegam a atender, já atendem por volta de 5% desses jovens. Esses jovens, eles vivenciam aquilo que a gente chama de uma síndrome do abandono repetido, ou seja, do abandono que se apresenta de novo. Primeiro porque eles estão em situação de abrigamento, então, portanto, tiveram os vínculos familiares rompidos. E no abrigamento, no período de abrigamento, eles também vivem, de certa forma, solidões, porque são os amigos, os colegas, alguns que saem, que vão ser adotados, outros que são os educadores e educadoras, que acabam se desvinculando da entidade, enfim. E, por fim, quando chega com 18 anos, eles estão absolutamente desabrigados. Há um desabrigamento, há uma desinstitucionalização, mas não há políticas públicas que possibilitem que esses jovens possam, enfim, continuar na construção da sua própria cidadania. Ou é importante que nós tenhamos uma preparação desses jovens no período anterior ao período em que ele fará, o ano que ele fará, 18 anos, mas também é fundamental que nós possamos assegurar estas repúblicas, ou seja, políticas de moradia, mas também políticas públicas para que eles possam ter acesso a bolsas, a processos de aprendizagem, a inclusão no mercado de trabalho, enfim, uma série de políticas públicas, atendimento psicossocial. Não pode simplesmente o Estado virar as costas para esse jovem. O jovem que está em situação de abrigamento e ao chegar aos 18 anos, ele simplesmente não tem mais o espaço que foi construído na sua vida, né, de moradia, de relações, de vínculos. Então, é fundamental que nós possamos aprovar aqui um projeto, que é o projeto da deputada Yandra Moura, que é um projeto que diz respeito a essas políticas públicas, para assegurar que nós tenhamos bolsas, para assegurar que nós tenhamos políticas diferenciadas para ingresso desses jovens no mercado de trabalho, assegurar atendimento psicossocial, acompanhamento, portanto, assegurar moradia, assegurar condições para que esse jovem possa, enfim, estar pronto para a própria vida e saia de uma situação que pode ser uma situação de extrema vulnerabilidade. Se esse jovem não tem moradia, se esse jovem não tem um espaço, muitas vezes, na própria escola, ou se não tem um espaço no trabalho, o que acontecerá com esse jovem? Então, portanto, a audiência de amanhã é para que nós possamos, junto com os jovens, fazermos uma discussão. Uma das demandas que me parece extremamente objetiva é avançarmos na aprovação desta proposição, hoje que é dia nacional da adoção, e onde a gente lembra o primeiro encontro de grupos de apoio à adoção que aconteceu no Brasil, e essa data lembra este encontro. É fundamental que nesta semana, que nós iniciamos com o Dia Nacional da Adoção, nós possamos acelerar a aprovação desta proposição. Eu penso que é absolutamente fundamental que nós possamos, enfim, estarmos lidando com as angústias desses jovens. Até porque, como disse, é importante que haja a preparação. a preparação para o desligamento, a desinstitucionalização desta jovem. Mas é absolutamente fundamental que haja políticas públicas. Então, nós queremos discutir isso e nós fomos procurados por vários jovens nessa situação. Vários jovens que começam a dizer: o que que vai acontecer comigo a partir do mês que vem? Para onde eu vou a partir do mês que vem? Não é? Políticas como essa, das repúblicas jovens, que asseguram moradia, elas são fundamentais, mas elas precisam ter a robustez necessária para que elas possam contemplar esses jovens na situação que vivenciam, que, como disse, vivem, de certa forma, uma síndrome de abandonos repetidos.
O que, que são essas repúblicas jovens? Isso é um programa institucional do governo?
Programa como é que ele funciona? Programa institucional do governo para que os jovens que saíram da situação de abrigamento possam ter moradia. Então, portanto, é fundamental o programa. É preciso incluir várias políticas públicas, como disse, não é? Políticas de assistência, políticas de educação, enfim. E, ao mesmo tempo, trabalharmos muito, não é? Muito na perspectiva de que tenhamos o convívio familiar. O programa nacional de convívio familiar, comunitário, ele é muito importante para que nós possamos, muitas vezes, dar condições à família. A família tem relação afetiva, a família tem vínculos, mas a família não tem condições financeiras de estar educando ou estar com o convívio de todos os seus filhos e filhas. É muito importante que nós possamos dar condições, sempre valorizar a família em todas as políticas que forem necessárias para que os vínculos familiares não sejam rompidos. E é óbvio que quando há o rompimento do vínculo familiar e há uma situação de abrigamento, é importante estimular programas como os padrinhos adotivos, estabelecer sempre políticas com muito vínculos. E recentemente eu estive em um abrigo aqui no Distrito Federal e eles pontuavam o seguinte: a gente precisava também ter algum tipo de prioridade para atenção a essas crianças e a esses adolescentes. Então, portanto, penso eu que nós deveríamos aproveitar essa semana para tentarmos aprovar esta proposição, que tem a relatoria da deputada Rogéria e é de autoria da deputada Iandra, que contempla várias políticas públicas necessárias para esses jovens que chegam aos 18 anos e simplesmente têm as portas fechadas.
Certo. Aquela questão do apadrinhamento afetivo que existe na adoção, ela pode ser utilizada também depois que o jovem completa 18 anos? Ele pode ter um padrinho que, se não dá abrigo, não dá outro tipo de assistência, ele, pelo menos, dá uma assistência financeira, dá uma orientação, ele visita. Existe alguma possibilidade desse apadrinhamento?
Eu penso que é preciso trabalhar nessa perspectiva, né? Porque os vínculos que são construídos, eles também não podem ser desfeitos, né? As relações que foram construídas durante o período da infância, durante o período da adolescência, elas não podem simplesmente ser desconstruídas com 18 anos. Inclusive, o projeto, ele prevê um alargamento da faixa etária. Ele prevê um alargamento da idade para que se tenha as condições de políticas necessárias para que esse jovem simplesmente não seja arrancado da instituição e sem nenhum tipo de política pública ser implementada. E uma coisa que me parece que é muito importante é você também dar suporte às mães atípicas, sabe? Porque você tem, como você disse, você tem seis vezes mais pessoas que querem adotar do que crianças que estão em situação legal de adoção. Mas você tem resistências à adoção de crianças com mais idade. Em geral, se tem uma opção por crianças de 0 a 6 anos, crianças que não tenham irmãos e não tenham comorbidade ou não tenham qualquer tipo de deficiência. É muito importante que nós possamos ter políticas públicas, que sejam políticas públicas para que as crianças possam ficar nas suas famílias. E é óbvio que tem casos que isso não é possível, porque a família também desenvolve uma série de agressões. Para proteger a criança, ela não pode ficar naquela situação. Mas, veja, a situação das mães atípicas, que é uma demanda que essa casa tem que se debruçar sobre ela. Nós temos que ter políticas públicas para dar suporte a essas mães, às cuidadoras, para que nós possamos, enfim, fazer com que tenhamos todas as políticas necessárias para que as relações de afeto, as relações familiares, as relações de acolhimentos que partem da própria família, elas tenham estrutura financeira, estrutura econômica, para que elas possam, enfim, manter as crianças nos seus lares, nas suas famílias.
Certo. A senhora falou aqui, deputada Érica Cocai, que a prioridade é retomar o vínculo com a família sempre, né? Porque a família ela pode dar algum tipo de apoio, talvez não todo apoio, não apoio financeiro, mas retomar o vínculo. Mas a política de adoção, de um modo geral, ela tem essa característica que a senhora defende, assim, de procurar a família primeiro, ela esgota todos esses recursos para procurar a família, ver o que a família pode contribuir, para depois partir para uma adoção, algum outro...
Sim, tem uma política nacional, né, de convivência comunitária e familiar, que aposta sempre na possibilidade, às vezes você tem que tirar a criança daquela família e tentar restabelecer os vínculos e superar as condições, são condições objetivas, falta de estrutura econômica, financeira, então, para que ela possa voltar em segurança. Nós estamos falando sempre que é preciso apostar nas relações familiares com a criança em segurança. Porque nós já acompanhamos vários casos de uma família de vários irmãos que estavam no abrigo e tinham uma relação muito afetiva com uma tia, muito afetiva. E naquele momento, por que não se investiu em possibilitar que essa tia tivesse condições de estar com essas crianças? Ela não tinha condições financeiras, de habitação, para estar com aquelas crianças. Então, penso eu que é sempre importante assegurar que as crianças estejam com seus direitos preservados. E que, se há condições de a família ter estrutura ou ter uma estrutura fornecida pelo Estado para que ela possa acolher essa criança, que a criança tenha relações de afeto, tenha relações de acolhimento, de carinho, enfim, é sempre preciso apostar na convivência familiar, penso eu. Agora, é óbvio que a criança tem que estar em segurança e que muitas vezes você tem que romper a relação familiar para que a criança se coloque em segurança.
E comunitário, como a senhora disse, porque às vezes a mãe e o pai não podem, mas um tio, um parente distante.
As famílias estendidas, né?
As famílias estendidas.
Então é preciso sempre ver o interesse da criança e os direitos da criança. Aliás, criança e adolescente são as únicas prioridades absolutas na nossa Constituição. Criança e adolescente fazem parte da nossa Constituição como prioridade absoluta do Estado, da família e da sociedade. Então, portanto, é preciso exercer esta política de proteção integral, entendendo que crianças e adolescentes estão numa fase peculiar das suas vidas e que são sujeitos de direitos, né? Não são coisas, não são objetos, são sujeitos de direitos. E óbvio que a política de adoção, ela tem que primar por isso. Nós temos, por exemplo, as famílias acolhedoras, que é uma possibilidade de um acolhimento temporário, para que se busque todas as formas de fazer com que essa criança possa voltar ao convívio familiar, se isso lhe dá segurança e se tem relação de afetividade, e as condições que impedem são condições, enfim, financeiras, econômicas, enfim. As famílias acolhedoras também são um avanço grande, para que você possa fazer com que você tenha as condições para, em família, temporariamente, se buscar que essa criança possa voltar ao convívio familiar, se isso lhe provocar, se isso lhe provocar acolhimento, segurança, afeto, enfim. Mas eu penso que é preciso sempre olhar. O Betinho fala que quando a gente não vê mais uma criança, é porque ela foi vítima de muitas violações de direitos. É preciso que a gente possa olhar estas crianças, estes adolescentes, e assegurar a prioridade absoluta que está prevista na nossa Constituição para o seu atendimento, a sua segurança, para que ela tenha direito a todas as políticas públicas, tenha direito ao afeto, tenha direito à convivência familiar, enfim. Então, portanto, digo que é preciso que nós tenhamos muita atenção. E digo que vou apenas reafirmar que era muito importante que a gente avançasse nessas nesses jovens que, ao completarem 18 anos, são arrancados da instituição. Muitas vezes ficaram adolescência inteira, parte grande da infância, na instituição, e, de repente, ele é arrancado desta instituição sem políticas públicas que possibilitem a sua autonomia, a sua inserção na própria sociedade. Situação de muita vulnerabilidade que se impõe. É uma vulnerabilização que se impõe a esses jovens, que precisa ser rompida essa situação e essa perspectiva de vulnerabilização, para que nós possamos proteger nossas crianças e adolescentes. E aqui reafirmar muito o papel do Conselho Tutelar, não é? Porque eu sempre digo que Conselho Tutelar fortalecido é criança e adolescente protegidos. Então, o Conselho Tutelar tem uma função absolutamente primordial para assegurar esses direitos, para impor as medidas ou aplicar as medidas de proteção. E muitas vezes o conselheiro tutelar, a conselheira, ela coloca ou aplica essa medida de proteção, mas o Estado não dá respostas. Não dá respostas para que essa criança tenha um direito a uma creche ou a um adolescente uma condição de moradia, de habitação, enfim. Mas eu diria que o Conselho Tutelar é absolutamente fundamental para assegurar esses direitos, muitas vezes violados.
Deputada, muito obrigado. Deputada Érica Cocai, mais uma vez participando aqui no painel eletrônico, falando sobre essa audiência na Comissão de Direitos Humanos amanhã, que vai tratar desses jovens que acabam saindo das instituições, né? Quando completam 18 anos, de políticas públicas para isso. Obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade.
E convidar todo mundo, todas as pessoas que nos assistem, para que possam acompanhar conosco essa audiência pública. Vale a pena a gente se mobilizar para fazer valer o direito dos nossos jovens e das nossas jovens em situação de abrigamento.